Rodrigo Hollenberg elogia a decisão da Anatel de suspender venda de novos chips e modems da TIM, Claro e Oi.
Cícero Lucena defende a aprovação de projeto que moderniza e amplia transporte coletivo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Hollenberg, considerou acertada a decisão da Anatel de suspender a venda de novos chips e modems de três empresas de telefonia celular, TIM, Claro e Oi.
Para o senador, pelo PSB do Distrito Federal, a Agência Nacional de Telecomunicações deve cumprir seu papel de fiscalizar a qualidade dos serviços prestados. A reportagem é de Larissa Bortoni.
A partir dessa segunda-feira, as operadoras de telefonia celular TIM, Claro e Oi não podem mais vender em diversos estados novos chips e modems. A proibição foi determinada pela Agência Nacional de Telecomunicações, em consequência a uma enorme quantidade de reclamações contra essas três empresas. O senador Rodrigo Hollenberg apoia essa determinação da Anatel e lembra que a agência deve mesmo ter o papel de controlar os serviços prestados por companhias que são concessões públicas.
A Anatel está cumprindo o seu papel de agência reguladora e exigindo das empresas de telecomunicação a prestação de um serviço compatível com a qualidade exigida para uma concessão. As empresas de telefonia têm batido os recordes frequentes de reclamação de consumidores, prestando serviços de péssima qualidade. Portanto, a decisão da Anatel é absolutamente correta.
A TIM, a Claro e a Oi têm prazo de 30 dias para apresentar um plano de ação, com as medidas para assegurar a qualidade dos serviços. Entre as reclamações dos consumidores estão a interrupção de chamadas e o precário atendimento aos usuários.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB, afirmou que a refinaria Premium 2, que a Petrobras planeja construir no Ceará, terá importância estratégica para o desenvolvimento do estado.
Segundo a Petrobras, a refinaria deve iniciar suas operações em meados de 2018. A meta é refinar 300 mil barris de petróleo por dia.
Nós precisamos trabalhar intensamente para tornar esse empreendimento um sucesso para o nosso estado, para o Nordeste brasileiro e para o Brasil. A refinaria chega ao Ceará para responder às necessidades de um projeto nacional. É o crescimento da economia de forma distribuída pelo território nacional. Isso tem grande impacto e vai se juntar a outros empreendimentos.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, disse que o maior complexo gerador de energia eólica de toda a América Latina foi instalado na Bahia. É o complexo de Alto Sertão 1, no município de Caetité, no sudoeste baiano.
De acordo com a senadora, o empreendimento custou R$1,2 bilhão e foi inaugurado este mês. O complexo tem capacidade para produzir 249 megawatts de energia elétrica a partir do vento, o que será suficiente para atender uma cidade de 540 mil moradias ou cerca de 2 milhões de habitantes.
O complexo eólico Alto do Sertão 1 consolida o estado da Bahia como o maior polo brasileiro em energia renovável. Gostaria de deixar aqui a minha confiança nesse desenvolvimento sustentável que se implanta de forma cada vez mais definitiva no estado da Bahia e que, de modo especial, ganha importância com a instalação do novo parque eólico.
O senador Wellington Dias, do PT piauiense, espera que o próximo leilão do governo para a construção e exploração de hidrelétricas já inclua 5 usinas da bacia do Rio Parnaíba, que fica entre o Piauí e o Maranhão.
Wellington Dias contou que a bancada de seu estado já esteve no Ministério de Minas e Energia para discutir o assunto e explicou que as hidrelétricas são necessárias para o desenvolvimento dos dois estados nordestinos.
Nós queremos que seja olhada sim como um negócio, porque trata-se da participação do setor público, mas também do setor privado. Mas que seja olhada a importância de 5 hidrelétricas entre o Piauí e o Maranhão, duas regiões que têm grande potencial, mas ainda uma economia aquém daquilo que pode ser, e uma das carências, energia elétrica.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, espera que o Congresso Nacional aprove o projeto dele, que cria o regime tributário para o incentivo à modernização e à ampliação do transporte coletivo de passageiros.
Ele explicou que, na prática, a proposta garante desoneração de impostos para a cadeia produtiva de ônibus, vagões, peças, equipamentos e combustíveis.
Cícero Lucena disse que isso vai estimular as empresas de transporte rodoviário e ferroviário, inclusive metrôs, a aumentar e a renovar a frota, melhorando assim o transporte oferecido à população.
Cícero Lucena reclamou que o governo tem privilegiado as montadoras e a aquisição de carros pequenos que aumentam os congestionamentos e a poluição. Segundo o senador, o projeto vai em sentido contrário, beneficiando o transporte coletivo.
Esperamos que com essa iniciativa possamos reduzir em pelo menos 30% no preço das passagens hoje ofertadas em todo o Brasil no transporte de massa. Precisamos urgentemente dar a preferência ao transporte coletivo de passageiro, em nome da preservação do meio ambiente e da qualidade de vida dos nossos cidadãos.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou 81 projetos de lei e 49 requerimentos durante o primeiro semestre deste ano. Foi o que informou o presidente da comissão, senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso.
Entre os projetos aprovados estão a regulamentação de algumas profissões, como a de compositor, o Fundo de Previdência Complementar para Servidores Públicos e o pagamento de seguro-desemprego para domésticas, que não têm fundo de garantia.
Jaime Campos também destacou propostas aprovadas pela comissão que beneficiam mulheres, chefes de família e pais adotivos.
Garantimos a prioridade do pagamento do benefício social para as mulheres chefes de família e a isenção de IPI na compra de carros adaptados para vítimas de câncer de mama. Aprovamos também a inclusão previdenciária para atender as donas de casas de baixa renda. Para os pais que adotarem crianças, aprovamos a licença de 120 dias e remuneração equivalente à licença à maternidade.
Meu município, meu Brasil. Este é o tema da quinta edição do concurso de redação do Senado.
O projeto Jovem Senador vai selecionar 27 alunos do ensino médio, todos de escolas públicas do país. Mais informações na reportagem de Patrícia Novaes.
Os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio de escolas públicas estaduais e do Distrito Federal com 16 a 19 anos de idade poderão concorrer. Os primeiros classificados em cada estado e no Distrito Federal serão selecionados para participar do projeto Jovem Senador. Eles terão a oportunidade de, durante 3 dias, atuar como um parlamentar, apresentando, discutindo e votando propostas legislativas. Todas as despesas com passagens aéreas, hospedagem e alimentação serão pagas pelo Senado. Os alunos classificados também receberão notebooks, medalhas, certificados e terão as redações publicadas pelo Senado. As redações com o tema Meu Município, Meu Brasil deverão ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas e devem ser enviadas pelas escolas para a respectiva Secretaria de Educação até o dia 31 de agosto. Uma comissão técnica em cada secretaria deverá selecionar os 3 melhores textos e enviá-los à Secretaria de Relações Públicas do Senado até 28 de setembro. No Senado, uma comissão julgadora vai selecionar as 3 melhores redações de todo o país e as escolas dos alunos classificados receberão computadores. O programa Jovem Senador começa no dia 19 de novembro. O consultor do Senado, Paulo Mon, acredita que, além de estimular a cidadania, a iniciativa ajuda a formar lideranças locais.
Na medida em que eles participam do concurso de redação, que tem em geral temas relacionados à cidadania, já se percebe neste jovem uma tendência para o interesse de temas políticos.
3 projetos de lei e uma proposta de emenda constitucional apresentados pelos jovens senadores no ano passado estão em discussão no Senado e poderão virar lei. As informações sobre o concurso de redação que vai selecionar os 27 estudantes estão no site www.senado.gov.br/jovemsenador.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Boa noite.